em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 2 de janeiro. A todos, feliz 2023. Tempo de primavera, 16 graus centígrados lá fora. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica, Nashwan Kelly. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Tropas russas disparam onda de drones que atingiram a capital, Kiev. No Senegal, dois deputados da oposição condenados a 6 meses de prisão por agredirem uma colega grávida no Parlamento. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola e na perspectiva dos grandes desafios para 2023 estão a recuperação económica e também a educação.
Deve-se fazer aqui um investimento sério para o setor da educação como prioridade das prioridades no modelo de desenvolvimento que se pretende para Angola. Se não apostarmos na educação, esquece desenvolvimento.
Os partidos de oposição continuam a defender a realização de eleições autárquicas neste ano. O governo diz esperar que eles façam a sua parte.
Vamos depois escutar a população, esperar também que os deputados façam o seu trabalho e augurar que possamos, no final, construir uma plataforma que sirva aos interesses angolanos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
As tropas da Rússia atacaram a Ucrânia durante a noite com o que as autoridades ucranianas disseram esta segunda-feira serem ondas de drones com alvos, incluindo a capital Kiev. Os responsáveis da cidade disseram que as defesas aéreas da Ucrânia funcionaram para proteger amplamente Kiev, com alguns danos causados por fragmentos de drones derrubados. O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse que a Rússia enviou 40 drones para a região de Kiev e que todos foram destruídos. No Senegal, os deputados da oposição Mamadou Niang e Massata Sam foram condenados hoje a 6 meses de prisão cada um por agredirem fisicamente uma colega do partido do governo no Parlamento que se encontrava grávida. Eles também foram multados em 100 mil francos CFA, cerca de 150 dólares. A 1 de dezembro, a parlamentar pro-governo Amy Ndai foi esbofeteada e depois chutada na barriga durante uma sessão caótica na Assembleia Nacional. O Ministério Público tinha pedido 2 anos de prisão. No Vaticano, fiéis católicos fazem fila na Basílica de São Pedro esta segunda-feira, prestando homenagem ao Papa Bento XVI, onde ele jaz em câmara ardente. O pontífice aposentado, 95 anos, morreu no sábado de manhã. Bento foi o primeiro Papa em 600 anos a deixar o seu cargo no Vaticano. O corpo de Bento XVI, vestido com as tradicionais vestimentas litúrgicas vermelhas, com a mitra, permanecerá até quarta-feira em câmara ardente. Na quinta-feira, o Papa Francisco tornasse-se o primeiro Papa na história moderna a presidir como Papa ao funeral do seu predecessor. As forças israelitas mataram 2 palestinianos, incluindo um homem reivindicado por um grupo armado como sendo seu membro, durante um confronto que eclodiu segunda-feira, quando tropas entraram na vila palestiniana na Cisjordânia ocupada, disseram autoridades de saúde palestinianas. Os 2 homens foram mortos perto da cidade de Jenin, no norte. Os militares israelitas disseram que entraram em Kfar Dan no final de domingo para demolir a casa de 2 atiradores palestinianos que tinham morto um soldado durante um tiroteio em setembro. No Malawi, escolas nas 2 maiores cidades do país devem permanecer encerradas até novo aviso devido ao agravamento do surto de cólera. O ministro da Saúde, Kumbizi Chiponda, disse em comunicado que o adiamento se deve ao recente e contínuo aumento do número de casos e mortes por cólera. O Malawi registrou quase 18 mil casos da doença e 595 mortes desde março, no que a ONU disse ser o maior surto a atingir o país em 10 anos. Na véspera de ano novo, o ministro Chiponda renovou os apelos aos líderes religiosos para encorajarem os seus seguidores a procurar tratamento, já que alguns evitavam os cuidados por motivos religiosos. Na Tunísia, funcionários de empresas de autocarro na capital Tunes iniciaram hoje uma greve em protesto por atrasos nos salários e por não pagamento de um bónus de fim do ano. De facto, provocou enormes garrafamentos na cidade. A greve é mais recente de uma série de ações semelhantes à medida que a Tunísia enfrenta uma profunda crise económica com escassez frequente de produtos básicos, como gasolina e óleo de cozinha. O sindicato da classe disse que a greve congelou a maioria dos serviços de transporte na capital de quase 3 milhões de pessoas. As autoridades da Coreia do Norte anunciaram que o vice-presidente da Comissão Militar Central, Park Jong-chon, foi substituído por Ri Yong-jil. A Comissão Militar Central, chefiada por Kim Jong-un, é considerada como o departamento militar de maior importância no país. Park era também secretário do Comitê Central do Partido no Poder. Não foram dadas razões para a substituição que se deu depois de Kim Jong-un ter anunciado que vai intensificar o desenvolvimento de mísseis intercontinentais e aumentar o arsenal nuclear do país. Entidades oficiais disseram que 5 pessoas foram mortas em ataques nas últimas 24 horas em Caxemira. No domingo, 4 pessoas morreram, pelo menos 5 foram feridas quando homens armados dispararam sobre casas no distrito de Rajouri. Uma criança foi morta e 4 pessoas feridas numa explosão perto do local do ataque de ontem. O território de Caxemira é controlado pela Índia, mas é também reivindicado pelo Paquistão.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E nas notícias que temos preparado para os próximos minutos, começamos com uma informação do Tribunal Supremo, um despacho recente, revelando que a mãe da empresária Isabel dos Santos participou em ações que lesaram o governo angolano em centenas de milhões de dólares. O despacho do Tribunal Supremo ordenou o arresto de 1.000 milhões de dólares de património da empresária Isabel dos Santos e, neste despacho, está contida esta informação, como nos diz na seguinte reportagem a Mayra La Salete.
O longo despacho revela em pormenor como companhias controladas por Isabel dos Santos foram usadas para alegadamente receberem fundos da companhia de telecomunicações Unitel, formada com fundos da Sonangol. Uma dessas companhias é a Vidatel Limitada, que, segundo o despacho, foi constituída em dezembro de 1999 nas Ilhas Virgens Britânicas e cuja beneficiária efetiva é Isabel José dos Santos. Entre 14 de dezembro de 1999 e 16 de novembro de 2017, Tatiana Sergeyevna Reagan, mãe de Isabel dos Santos, constou como única diretora da Vidatel Limitada. Diz o documento que não revela, contudo, se a mãe da empresária teve algum benefício monetário ou de outro dessa posição ocupada durante 18 anos e em que mais de 600 milhões de dólares foram transferidos para essa companhia. O despacho afirma que a Sonangol investiu quase 49 milhões de dólares para a instalação de infraestrutura da rede GSM para a telefonia móvel, mas, por razões desconhecidas, a licença da rede GSM não foi atribuída à Sonangol, que, na verdade, é a real investidora, tendo sido entregues à Unitel S.A. A Vidatel era um dos 3 acionistas da Unitel e, segundo o despacho, nunca efetuou qualquer pagamento a favor da Sonangol a título de devolução. O documento diz que existem claramente indícios de crime de peculato, tráfico de influência, participação económica em negócio e branqueamento de capitais. O documento revela que a Vidatel recebeu entre 2006 e 2014, quando a mãe de Isabel dos Santos era a única diretora da empresa, mais de 653 milhões de dólares em dividendos que caberiam ao Estado, mas foram pagos à arguida Isabel dos Santos através da sua empresa Vidatel Limited, permitindo que usasse na constituição de outros negócios. A empresária e a sua mãe não reagiram até agora às alegações do despacho ou à sua decisão de aprovar o pedido de congelamento de 1.000 milhões de dólares do património da empresária em companhias sediadas em diversos países. A mãe de Isabel dos Santos é também conhecida como Tatiana Kukova e desconhece onde vive atualmente.
Começou ontem o ano de 2023 e, como diz o ditado, ano novo, vida nova. No início deste ano, a aprovação do Orçamento Geral do Estado deverá dar uma indicação do que será este ano para os angolanos. Manuel José foi ouvir opiniões sobre as perspectivas para este ano.
Pelo que viu, o líder empresarial e deputado da Assembleia Nacional, Francisco Viana, espera-se mais do mesmo.
Vai virar o disco e tocar o mesmo. Não estamos a ver que haja mudança na atitude e mudança na filosofia deste governo. O executivo acha que pode fazer tudo pelo orçamento que eu vi. Tantos hospitais, tantas escolas, mas nós sabemos que as escolas não aparecem, os hospitais não aparecem. A despesa que está ali, se realmente ela for toda aplicada, Angola seria o tal paraíso que o titular do poder executivo. O executivo diz que é, mas que estamos longe de ser.
O antropólogo Miguel Kimbenze.
Deve-se fazer aqui um investimento sério para o setor da educação como prioridade das prioridades no modelo de desenvolvimento que se pretende para Angola. Se não apostarmos na educação, esquece desenvolvimento, esquecemos tudo, porque não se atinge o processo de desenvolvimento se o cidadão não estiver preparado.
Uma outra questão que os angolanos gostariam de ver consolidada em 2023 é o combate à corrupção do presidente João Lourenço, onde os empresários angolanos não fossem relegados a planos secundários, diz o líder associativo empresarial, Francisco Viana.
Mas estamos a ver os estrangeiros crescerem mais do que os angolanos. Temos mais de 8 cidades da China. Onde é que vão ficar os angolanos no meio disto? Foi o motivo de nós fazermos a nossa luta de libertação nacional. Para vermos que hoje o empresário é de outras nacionalidades e nós voltamos à categoria de escravo, de serviçais, monangambé. O orçamento é uma forma de dividir e de redistribuir a riqueza. Ter um bocadinho de estrada, ter comida. A fome acontece todos os dias e todos os dias temos angolanos a comer dos contentores. Todos os santos dias temos pessoas que morrem de fome. Quem é que está a levar o dinheiro? Quem é que está a fazer as obras? São os chineses. Porque nós não estamos a ver tantas empresas angolanas a beneficiar de contrato.
O investigador Fernando Relengue diz que para 2023 não quer saber de desculpas.
2023 para mim vai representar então um ano de consolidação. Agora não há justificativa para nenhum governo dizer que não houve aplicação de uma política por força de uma pandemia que rompeu barreiras mundiais. A educação seja a prioridade absoluta do governo.
O setor da comunicação social também foi bastante crítico com relatos de perseguição aos jornalistas. O também jornalista Fernando Guelengue quer mudanças no ano que vem.
Uma maior presença, uma maior efetivação daquilo que é a defesa dos direitos e liberdades fundamentais, focada fundamentalmente na liberdade de expressão, pensamento e opinião, podia ser o pano de fundo de 2023.
O setor da justiça é o outro que merece atenção dos angolanos no ano que aí vem. O jurista Manuel Cangundo.
No campo do tal combate à corrupção, a justiça funciona de forma seletiva. Angola não tem futuro enquanto tivermos um MPLA com João Lourenço no poder. Não vale a pena nós nos iludirmos que vamos ter melhorias. Alguém acha que nós podemos perspectivar condições melhores nesse país com este governo? Para mim seria uma utopia.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Em termos políticos, a realização ou não das eleições autárquicas deve ser um dos tópicos quentes do ano agora iniciado. O pacote legislativo encontra-se encravado na Assembleia Nacional há meses. Falta apenas aprovar uma lei. Koke Mokuta falou com os partidos. Os da oposição querem eleições em 2023. O governo diz que vai falar com a população.
Rui Malopa, secretário-geral do PRS, entende que tudo depende do partido no poder. O MPLA.
Bom, para o PRS, as eleições autárquicas têm de ser já. Portanto, é uma necessidade urgente que as eleições locais tenham lugar. 2023, eu penso que já arrastamos há muito tempo. Então, já é chegado o momento para que essas eleições tenham lugar.
E a lei que falta para ser aprovada, como é que se resolve?
Bom, isso depende muito da vontade política do partido que governa o país. O partido não quer que as eleições se realizem e, por conseguinte, vem criando esses obstáculos, vai atrasando a conclusão do pacote legislativo autárquico.
Já a UNITA, na voz do seu secretário nacional para comunicação e marketing, Evaldo Evangelista.
É preciso saber que as autarquias não é um luxo. As autarquias não são um luxo, não é uma necessidade da UNITA, mas sim uma necessidade do povo angolano. Então é preciso levar esse debate ao povo. O povo é que é o dono do poder. Com certeza nós vamos usar esses mecanismos. Então é preciso saber que quando nós fizemos uma promessa pública, estamos a fazer um compromisso público. Então o partido, a UNITA tem como prioridade na sua agenda para 2023, pressionar ao máximo e usar todos os canais possíveis para que as autarquias sejam uma realidade.
A Voz da América tentou o contacto com Rui Falcão, porta-voz do MPLA, mas sem sucesso. Entretanto, Dionísio Emanuel da Fonseca, ministro da Administração do Território, explica que a nova divisão política administrativa não vai comprometer a realização das autarquias em Angola.
Portanto, não há qualquer colisão entre o processo de autarquização do país e o processo de municipalização do Estado. Provavelmente estaremos a criar condições de melhor funcionamento das futuras autarquias. Mas vamos depois escutar a população, esperar também que os deputados façam o seu trabalho e augurar que possamos, no final, construir uma plataforma que sirva aos interesses angolanos.
Coquimucuta, Luanda.
Os trabalhadores da Empresa Nacional de Navegação Aérea em Angola entram em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira. A paralisação visa exigir o aumento do salário e melhores condições laborais, segundo o documento do Sindicato Nacional Independente dos Trabalhadores Aeronáuticos e dos Transportes enviado às redações. A paralisação abrange todas as categorias das áreas operacionais e pode assim levar ao encerramento de aeroportos. No entanto, a Empresa Nacional de Navegação Aérea considera que as razões da greve são infundadas, já que o acordo assinado entre as partes em agosto de 2022 encontra-se a ser cumprido. Num comunicado, a empresa sustenta que as razões pelas quais a declaração de greve se fundamenta mostram-se infundadas, na medida em que o processo negocial entre as partes decorreu sob mediação da Inspeção-Geral do Trabalho, deu lugar a um acordo assinado a 11 de agosto de 2022, cujo cumprimento vem sendo observado. Fim da citação. Na província do Uíge, a entrada do novo ano foi marcada por uma tragédia. Uma jovem de 17 anos foi morta a tiro num confronto que envolveu a polícia. Um agente está detido, como nos diz desde aquela cidade o Muniz Francisco.
João Lino, uma das testemunhas.
Quando deu zero hora, todo mundo vimos aqui nos dar o abraço. Toda a população, não aconteceu, quer dizer, não tinha confusão, não tinha nada. Eles travados com a cupapata, tinha uma cupapata e uma moto de duas rodas. Prontos, não sei se tinham de rapaz a jogar pedras ou não tinha, mas aqui nós tínhamos que estar calmo, sem nenhum problema. Primeiro disparo e aí, segundo e aí, terceiro aqui, deu no que na cabeça da menina.
Hilda Manuel, amiga da vítima e uma das testemunhas oculares.
Nós estivemos ali, tivemos eu e ela. Estavam a levar o moço, ela disse não. Esses polícias estavam a fazer mal, não podem levar esse moço. Vamos avisar os polícias para poder deixar o moço. Depois não demorou muito, aquele moço, o polícia desceu do que ainda não. Ele gritou, vamos matar hoje ou vamos partir perna. Vemos, primeiro eu tiro no ar. Corremos assim. Ela voltou, chinela escorregou, tentei buscar a chinela. Encontrei assim, cara a cara com a polícia. A polícia de uma vez manipulou aqui na testa dela. Assim que manipulou na testa dela, ela gritou, ei, de uma vez, caiu.
Fala, ai, minha filha, uma. A Márcia, ei. Minha filha desfilhada, desesperada,
mano. Os polícias deram já o último tiro no ar. Pra todo mundo fugir, né? Pra dar conta que é ele, mas nós vimos mesmo bem o próprio do polícia. Até o nome já conhece.
Por sua vez, a família que não consegue lidar com a perda, clamam por justiça.
Ela deixou beber uma menina de 2 anos. Tá ali a menina de 2 anos. Pra quem é responsabilizar essa menina?
Nós queremos justiça.
Nós despalhaçada.
Nós queremos justiça.
Ele é policial. O dever ele é de acolher a população, chutar a população, endireitar aquilo que está mal, agora chegar ao ponto de matar. Por acaso a polícia está aqui no terreno para matar ou para trabalhar? Isso é que dizem que devemos melhorar o que está mal. No mínimo só estamos a piorar o que está mal, isso não é melhorar.
Entretanto, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Luís Intendente Freitas Amas, que falava à imprensa local, disse que a ocorrência já foi registada como homicídio qualificado.
Ação praticada por um cidadão nacional de 43 anos de idade, funcionário público, suspeito detido. O facto ocorreu quando, minutos depois da entrada do ano novo, as forças policiais foram acionadas para repor a ordem. Alguma desordem existia no referido bairro, promovido por certos jovens e que impediam a livre circulação de pessoas e bens. Foi assim que os efetivos da Polícia Nacional, afetos à esquadra da Central de Quilomoço, dirigiram-se ao local, tendo constatado a veracidade do facto e, na tentativa de repor a ordem, os mesmos insurgiram-se contra os agentes. E para se defenderem das agressões, produziram alguns disparos em que atingiu mortalmente a vítima.
Na província do Ige, este faz o segundo caso envolvendo agentes da polícia. Outro episódio ocorreu recentemente no município de Maquela do Zombo, na comuna do Sacandica, onde a polícia disparou contra 3 cidadãos, causando ferimentos graves. A Voz da América contactou sem sucesso os órgãos de justiça militar. Do Ige para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17655 kHz. Estamos a transmitir também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador. E pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, com a referência VOA Português. Se quiser entrar em contactos com a Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Um novo tema, na próxima sexta-feira, se quiser ver e ouvir os programas anteriores de África Agora, visite a nossa página voaportugues.com ou então a nossa página no Facebook, no YouTube, com VOA Português. Vamos agora para Willa, onde se registra um aumento do consumo de drogas, que tem um fator agora preocupante. Para além de adultos e adolescentes, há agora casos que envolvem mesmo crianças, como nos diz o Teodoro Urbano.
Em 2022, 20 jovens com adolescentes incluídos, considerados doentes, foram encaminhados ao centro de tratamento localizado na província de Huambo, através do Grupo Esperança Viva, fez saber a Associação Local de Luta contra as Drogas. Anderson Costa, diretor nacional do Centro de Acolhimento de Crianças, Criança Feliz no Lubango, revela-se preocupado com o número de menores que se fazem às ruas por conta do contacto muito cedo com o mundo das drogas.
Nós temos problemas ligados à própria criança, que muitas vezes ela se envolve, começa a se envolver com drogas de todos os tipos, né? Lícitas e ilícitas, o alcoolismo também. Crianças aqui muitas vezes de 6, 7 anos já tiveram envolvimento com álcool e com drogas. E isso faz com que elas fujam das suas casas.
Dados indicam que depois de Luanda, é na Uila, onde se consome mais drogas, desde as lícitas às ilícitas. O secretário provincial da Associação Provincial de Luta contra as Drogas, Félix Vaz, disse que o consumo de substâncias psicotrópicas deve ser visto como um problema grave, até porque tem relação com o elevado índice de criminalidade. O responsável fala também com tristeza sobre o envolvimento das mulheres com as drogas.
Infelizmente, mulheres não gostam de aceitar que estão doentes ou que o problema de drogas é uma doença. Então nós ainda temos uma procura tímida das mulheres a procurarem ajuda na nossa associação. E diga-se que as mulheres estão a consumir mais que os homens. Por causa de quê? Por causa do aumento da produção de bebidas doces. Quando as mulheres começam a consumir, elas consomem mais aquelas bebidas doces. Elas vão pensando que é sumo e que suavizam.
Palavras do secretário provincial da Associação Provincial de Luta contra as Drogas, Nahuila, Félix Vaz, a Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Quando são 12 horas e 23 minutos aqui na Voz da América em Washington, no desporto, com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol inglês, porque a jogar hoje está o Liverpool no campo do Brentford. Jogo importante para o Liverpool, que caso ganhe hoje, pode passar para quinto lugar, ultrapassando o Tottenham, que ontem perdeu em casa com o Aston Villa 2-0. Tottenham vaiado e o treinador António Conte a dizer depois do jogo que precisa de ter 14 ou 15 jogadores fortes, de qualidade, para poder competir para o título. Os jogadores do Tottenham devem ter ficado contentes a ouvir o treinador a dizer que eles não têm qualidade. Arsenal, esse é que está cada vez mais longe, bateu o West Ham por 3-1, beneficiou do empate do atual campeão Manchester City em casa, frente ao Everton, a um golo. O que é que isto significa, pois? Significa que Arsenal tem agora 7 pontos de vantagem sobre o City em segundo lugar. Amanhã temos um grande jogo em perspectiva. Arsenal-Newcastle. Newcastle, a equipa surpresa do campeonato, está em terceiro lugar com mais 2 pontos que o Manchester United, mas tem também mais um jogo. Em Portugal, Benfica escorregou e de que maneira apanhou uma sova do Braga, 3-0, mas continua folgado no topo com mais 5 pontos que o Porto, mais 6 que o Braga, mais 9 que o Sporting. Mas em Espanha, Barcelona empatou em casa com o Espanhol, a jogar mal o Barça. Só acordou quando o Espanhol marcou, foi tarde demais. Real Madrid também jogou mal, mas ganhou. 2-0 ao Valladolid e na classificação, Barcelona e Real Madrid têm agora os mesmos pontos no topo da tabela. Em França, Paris Saint-Germain sem Neymar, suspenso, sem Messi, ainda de férias, mas com Mbappé, perdeu com o Lens 3-1. Primeira derrota do PSG no campeonato francês. Não se pode ganhar todas, mas PSG continua no topo com 4 pontos de vantagem sobre, precisamente, o Lens. Campeonato italiano só se inicia no meio desta semana. Bundesliga da Alemanha só no final do mês. Alemães gostam de férias de inverno. E ainda do futebol, vamos à novela CR7. Cristiano Ronaldo queria ir para um clube para jogar na Liga dos Campeões. Em vez disso, vai para a Arábia Saudita, para o Al Nassr. 75 milhões de dólares por ano para apagar a mágoa de ninguém dos grandes o querer. E para além disso, 75 milhões de dólares por ano dá para pagar umas dívidas e fazer umas compras. Basquetebol americano, NBA. No sábado, o angolano Bruno Fernandes esteve em ação. Talvez o jogo esta época em que mais tempo esteve em campo pelo Houston Rockets. Jogou 21 minutos, só marcou um ponto. Houston Rockets apanhou que basada frente ao New York Knicks, 108-88. Rockets continuam em último lugar na Conferência Oeste. Ontem, os líderes das duas conferências estiveram frente a frente. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, perdeu com o Denver, que lidera a Conferência Oeste, 123-111. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi a Milwaukee e ganhou 126-123. Boa vitória do Washington Wizards, que está em décimo lugar na Conferência Leste. O Milwaukee está em terceiro.
Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos próximos 60 minutos estará aqui o Amancio Miguel com mais notícias. Amancio, Moçambique, a partir de hoje, integra o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
É verdade, Álvaro. Concretamente, a partir de amanhã, a bandeira de Moçambique e a do Brasil estarão no Conselho de Segurança. O Brasil é a continuidade de mais um ano de mandato e Moçambique, pela primeira vez na sua história, faz parte desse Conselho restrito que discute os principais temas da política e segurança internacional.
E além disso, que outros temas temos hoje na próxima hora?
Iremos a São Tomé e Príncipe, ao encontro do Oscar Videiros, que fala de uma onda de crime em São Tomé e Príncipe, num espaço pequeno, mas que ativistas dizem que tal deve-se a desigualdades sociais.
E também vamos falar sobre Ruanda e está ligado com Moçambique, obrigado a sair de deixar de dar o apoio a M23 na República Democrática do Congo, e também falaremos sobre as eleições no Brasil.
É verdade, a questão do Ruanda, Álvaro, pela primeira vez, oficialmente a União Europeia advertiu o Ruanda para deixar de apoiar o M23, o que é um destaque também na política internacional em relação à questão dos Grandes Lagos.
Pronto, e assim estamos já com a agenda pronta para a próxima hora, um pequeno intervalo. Já regressamos aqui na Voz da América, neste 2 de janeiro, continuação de um feliz ano novo.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América neste 2 de janeiro de 2023. É um prazer voltar a estar na sua companhia para mais um ano. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Nacho Ancal continua na sonoplastia, a produção é de Mariano Bartolomeu. Esse é o Márcio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, tropas russas disparam onda de drones que atingiram a capital Kiev, no Senegal. Dois deputados da oposição condenados a 6 meses de prisão por agredirem uma colega no parlamento. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington DC em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de rádios parceiras. Estamos em São Tomé e Príncipe através da nossa própria estação, o nosso retransmissor local. Pode nos seguir em www.voaportugues.com, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o noticiário internacional com o Álvaro Lugier Andrade. Boa escuta.
E começamos a Manso Miguel com as últimas da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Durante a noite, as autoridades ucranianas disseram nesta segunda-feira serem ondas de drones com alvos incluindo a capital Kiev, que foram registadas no país. Os responsáveis da cidade disseram que as defesas aéreas da Ucrânia funcionaram para proteger amplamente Kiev, com alguns casos causados por fragmentos de drones derrubados. O presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que a Rússia enviou 40 drones para a região da capital e que todos foram destruídos. No Senegal, os deputados da oposição Mamadou Niang e Massata Sam foram condenados hoje a 6 meses de prisão, cada um por agredirem fisicamente uma colega do partido do governo no parlamento que se encontrava grávida. Eles também foram multados em 100 mil francos CFA, cerca de 150 dólares. A 1 de dezembro, a parlamentar para o governo Ami Ndiaye foi esbofeteada e depois recebeu um pontapé na barriga durante uma sessão caótica da Assembleia Nacional. O Ministério Público tinha pedido 2 anos de prisão. No Vaticano, fiéis católicos fazem fila na Basílica de São Pedro nesta segunda-feira para prestar homenagem ao Papa Bento XVI, onde ele já age em câmara ardente. O pontífice, aposentado de 95 anos, morreu no sábado de manhã. Bento foi o primeiro Papa em 600 anos a deixar o cargo no Vaticano. O corpo de Bento XVI, vestido com as tradicionais vestimentas litúrgicas vermelhas com mitra, permanecerá até quarta-feira em câmara ardente. Na quinta-feira, o Papa Francisco torna-se o primeiro Papa na história moderna a presidir como sumo pontífice a um funeral do seu antecessor. As forças israelitas mataram 2 palestinianos, incluindo um homem reivindicado por um grupo armado como sendo seu membro, durante um confronto que incluiu hoje, no momento em que tropas entraram numa vila palestiniana na Cisjordânia ocupada, disseram autoridades de saúde. Os 2 homens foram mortos perto da cidade de Jenin, no norte. Militares israelitas disseram que entraram em Kafdan no final do dia de ontem para demolir as casas de 2 atiradores palestinianos que tinham assassinado um soldado israelita durante um tiroteio em setembro. No Malawi, as escolas nas 2 maiores cidades do país devem permanecer fechadas até novo aviso devido ao agravamento do surto de cólera. O ministro da Saúde, Kumbizi Chiponda, disse em comunicado que o adiamento deve-se ao recente e contínuo aumento do número de casos e mortes por cólera. O Malawi registrou quase 18 mil casos da doença e 595 mortes desde março, no que a ONU diz ser o maior surto a atingir o país em 10 anos. Na véspera de Ano Novo, o ministro Chiponda renovou os apelos aos líderes religiosos para encorajarem os seguidores a procurar tratamento, já que alguns evitam os cuidados médicos por motivos religiosos. Na Tunísia, funcionários de empresas de autocarro na capital Tunis iniciaram hoje uma greve em protesto por atrasos dos salários ou pelo não pagamento de um bónus de fim de ano, fato que provocou enormes engarrafamentos na cidade. Thank you.
12 horas e 35 minutos aqui em Washington DC. Antes de irmos a São Tomé e Príncipe para falar da criminalidade, falemos de Moçambique. O embaixador deste país, junto às Nações Unidas, diz que o seu governo vai priorizar o terrorismo no Conselho de Segurança, onde a partir de hoje é membro não permanente. Pedro Comissário garante em declarações à ONU News que, além do terrorismo, vamos tentar trabalhar com outros Estados para a maior consciencialização da relação que existe entre mudanças climáticas, a paz e a segurança internacionais. O Comissário aponta ainda como prioridade a reforma do Conselho de Segurança, que, segundo ele, visa refletir as preocupações africanas, região que sofreu uma injustiça histórica. E ele também afirmou, não temos nenhum membro permanente no Conselho de Segurança. Para além disso, vamos tentar reforçar o multilateralismo, porque é o coração da existência das Nações Unidas. Palavras de Pedro Comissário, o embaixador de Moçambique nas Nações Unidas. No Conselho de Segurança, Moçambique quer unir consensos para acabar com o problema em risco de se tornar endémico. O representante de Maputo, junto da ONU, sublinha ainda que outro foco nos 2 anos de mandato no Conselho será abordar o nexo entre a falta de alimentos e o potencial da fome, que considerou um problema escandaloso pelas disparidades nos sistemas alimentares. Recordar que o Brasil cumpre este ano o seu segundo e último ano como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, também a partir de hoje. Razão para dizer que a lusofonia está em peso naquele Conselho, que tem 5 membros como permanentes. Noutras notícias, aliás, começando o espaço de reportagem, as autoridades de São Tomé e Príncipe afirmam que o índice de criminalidade disparou nos últimos anos. Esta é uma reportagem do Oscar Medeiros.
De acordo com o Ministério da Justiça, a violação e o abuso sexual de menores lideram a lista de crimes com cerca de 50% entre os casos. Jéssica Neves é responsável da associação SOS Mulher e afirma que a impunidade é a principal causa do aumento de crimes de violação e abuso sexual de menores.
A impunidade é muito grande e também passa uma mensagem para a sociedade que podem estar à vontade, as pessoas podem estar à vontade em cometer o crime.
As vítimas também tentam acobertar o crime por vários motivos.
Um deles é a vergonha, outro é o medo, porque a vítima sempre é ameaçada. Só para falar que a maioria das vítimas, dos casos nós seguimos, 80% das vítimas, 89%, né? 89% das vítimas é a menor de idade. Nesse momento nós temos várias crianças de 12, 13, 14 anos grávidas. Segundo a nossa lei, isso é um crime público.
Há também casos em que os familiares abdicam do processo criminal em troca de valores.
Porque ela depois desacredita que a justiça vai fazer alguma coisa. A maioria das vezes ela deixa de acreditar porque ela vai à justiça, ela vai às estações de saúde, ela é destratada, ela é revitimizada, ela é praticamente culpabilizada.
A pobreza também não ajuda a combater este tipo de crime, lamenta Jéssica Neves.
Nós temos um caso de uma mãe que a filha tinha sido violada pelo padrasto, né, o marido dela. E quando descobriu que a filha estava grávida, ela também estava grávida, o senhor está preso. Mas e a senhora está agora com a filha, a neta, outra filha e mais 2 filhos pequenos que tinha com o senhor. A senhora não trabalhava, está à busca de emprego, ainda não conseguiu e ela está lá, são 6 pessoas que precisam ser alimentadas. Então, muitas vezes, a vítima pensa 2 vezes se quer sair dessa situação de violência.
O furto e a violência doméstica também estão na lista dos crimes que têm aumentado em São Tomé e Príncipe. No que toca a este último, Marginia Pinto, da Associação Mamá Catina, lamenta o aumento do número de mulheres que também cometem este tipo de crime.
Mulheres também estão a cometer violências, infelizmente. Com essa questão de direitos iguais, acredito que muitas delas não estão a saber lidar com esta situação. Porque, independentemente de nós termos direitos iguais, oportunidades iguais, a mulher será, eu acredito, eu será sempre mulher. Tem a sua responsabilidade para com o lar e com a família. Também tem relatos de homens que dizem, ah, deixam Deus para as mulheres e muitas vezes elas não vão querer cozinhar. Pegam no dinheiro e vão beber porque estão tristes, porque acham que isso é solução para os problemas.
Durante mais de 4 meses, o único centro de aconselhamento contra a violência doméstica do país esteve encerrado por falta de pagamento de renda e só reabriu as portas nos últimos 15 dias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, e bom ano para ti. Vários eventos irão dominar a agenda política, social e cultural em Cabo Verde neste 2023, incluindo para já este mês de janeiro a Ocean Race, que vai ter lugar na ilha de São Vicente. Um dos participantes convidados é o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Mas a recuperação da economia está no centro das preocupações dos cabo-verdianos. Eugênio Teixeira.
Para 2023, o Banco de Cabo Verde, Banco Central, prevê o crescimento económico em torno de 5%, enquanto o governo menciona ainda uma cifra maior, que, na ótica do economista Gnelo Sanches, pode ser possível, tendo em conta a dinâmica que se começa a ter com a retoma económica.
A dinâmica das principais fontes é no sentido de crescimento. As remessas estão crescendo, o investimento externo direto também, o turismo. Quando eu digo turismo, é todo o setor de serviço que está a crescer, mas também as obras, tudo o que é a execução de obras e construções, que trazem uma dinâmica para a economia.
Em termos políticos, o ano vai ser marcado pela convenção do MPD, partido no poder, que irá eleger novo presidente, perfilando-se na corrida o atual líder e primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que procura a reeleição, e o deputado Orlando Dias, vice-presidente do Parlamento da CDO. Cabo Verde acolhe em março deste ano 2023 a reunião da AFRICOM, Comando Militar Norte-Americano para a África, encontro cujo palco vai ser a Ilha do Sal. Refira-se que o arquipélago assinou o ano passado um memorando de entendimento com os Estados Unidos no setor da defesa, com grande enfoque no reforço da vigilância marítima, tendo em vista o combate de crimes transnacionais que acontecem na região do Atlântico. Ministra da Defesa Nacional, Janine Lelis.
Nós estamos a falar desde a questão da busca e salvamento, nós estamos a falar da questão da fiscalização da nossa zona económica exclusiva, também estamos a falar daquilo que é o combate às atividades ilícitas, à pesca ilegal, à pirataria e ao tráfico de estupefacientes. Por isso é que eu digo que é numa frente comum, porque são nossas preocupações, assim como são preocupações deles.
O brigadeiro Antero Matos, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, também vê como positiva para o país a realização da reunião da AFRICOM.
Como país com fracos recursos, esperamos sempre que um resultado palpável deste aprofundamento do relacionamento entre os nossos países se concretize em matéria de ajuda material.
Ainda no SAL, será realizado no segundo semestre deste ano que se inicia um encontro de alto nível que vai contar com a presença de todos os ministros das Finanças, governadores de bancos centrais africanos, gestores do topo da UNECA, Banco Mundial FMI e demais instituições africanas e de apoio ao desenvolvimento em África. Cabo Verde deve promover o encontro das culturas crioulas ainda este ano, conforme anunciou o Presidente da República, José Maria Neves.
Uma cimeira da criolidade em Cabo Verde, trazer todas as nações crioulas, as regiões crioulas para Cabo Verde. Penso que podemos dinamizar atividades culturais à volta da criolidade.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Bom ano, boas perspectivas para Cabo Verde. Novo ano, nova vida, é o que se costuma dizer. Estamos em 2023 e no início do ano a aprovação de um orçamento deverá ser uma indicação do que o mesmo ano vai ser, isto para os angolanos. O Manuel José foi ouvir as opiniões.
Pelo que viu o líder empresarial e deputado da Assembleia Nacional, Francisco Viana, espera-se mais do mesmo.
Vai virar o disco e tocar o mesmo. Não estamos a ver que haja mudança na atitude e mudança na filosofia deste governo. O executivo acha que pode fazer tudo pelo orçamento que eu vi. Tantos hospitais, tantas escolas, mas nós sabemos que as escolas não aparecem, os hospitais não aparecem. A despesa que está ali, se realmente ela for toda aplicada, Angola seria o tal paraíso que o titular do poder executivo diz que é, mas que estamos longe de ser.
O antropólogo Miguel Kimbenze.
Deve-se fazer aqui um investimento sério para o setor da educação como prioridade das prioridades no modelo de desenvolvimento que se pretende para Angola. Se não apostarmos na educação, esquece desenvolvimento, esquecemos tudo, porque não se atinge o processo de desenvolvimento se o cidadão não estiver preparado.
Uma outra questão que os angolanos gostariam de ver consolidada em 2023 é o combate à corrupção do presidente João Lourenço, onde os empresários angolanos não fossem relegados a planos secundários, diz o líder associativo empresarial, Francisco Viana.
Mas estamos a ver os estrangeiros crescerem mais do que os angolanos. Temos mais de 8 cidades da China. Onde é que vão ficar os angolanos no meio disto? Foi o motivo de nós fazermos a nossa luta de libertação nacional. Sabemos que hoje o empresário é de outras nacionalidades e nós voltamos à categoria
categoria de escravo, de serviçais, monangambé. O orçamento é uma forma de dividir e de redistribuir a riqueza. Ter um bocadinho de estrada, ter comida, porque a fome acontece todos os dias e todos os dias temos angolanos a comer dos contentores. Todos os santos dias temos pessoas que morrem de fome. Quem é que está a levar o dinheiro? Quem é que está a fazer as obras? São os chineses. Porque nós não estamos a ver tantas empresas angolanas a beneficiar de contrato.
O investigador Fernando Relengue diz que para 2023 não quer saber de desculpas.
2023 para mim vai representar então um ano de consolidação. Agora não há justificativa para nenhum governo dizer que não houve aplicação de uma política por força de uma pandemia que rompeu barreiras mundiais. A educação seja a prioridade absoluta do governo.
O setor da comunicação social também foi bastante crítico com relatos de perseguição aos jornalistas. O também jornalista Fernando Guelengue quer mudanças no ano que vem.
Uma maior presença, uma maior efetivação daquilo que é a defesa dos direitos e liberdades fundamentais, focada fundamentalmente na liberdade de expressão, pensamento e opinião, podia ser o pano de fundo de 2023.
O setor da justiça é o outro que merece atenção dos angolanos no ano que aí vem. O jurista Manuel Cangundo...
No campo do tal combate à corrupção, a justiça funciona de forma seletiva. Angola não tem futuro enquanto tivermos um MPLA com João Lourenço no poder. Não vale a pena nós nos iludirmos que vamos ter melhorias. Alguém acha que nós podemos perspectivar condições melhores nesse país com este governo? Para mim seria uma utopia.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José, que está em Luanda. Nós continuamos, Manuel José, aqui em Washington DC, nesta segunda parte da emissão vespertina. A União Europeia instou neste sábado, no último dia de 2022, o Ruanda a parar de apoiar o grupo rebelde M23, que conquistou faixas de território na província do Kivu do Norte, na vizinha República Democrática do Congo, Anaguetes.
A República Democrática do Congo, juntamente com os Estados Unidos e vários países europeus, acusou repetidamente o seu vizinho da África Central, Ruanda, de apoiar a M23, embora o governo em Kigali negue a acusação. O grupo rebelde Tutsi avançou nos últimos meses para algumas dezenas de quilómetros da capital da província, Goma. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse sábado que o Bloco Europeu instou a Ruanda a parar de apoiar o M23 e usar todos os meios para pressionar o M23 a cumprir as decisões tomadas pela Comunidade da África Oriental, EAC, na Cimeira de Novembro, em Angola. Também exorta firmemente a todos os Estados da região a impedirem o fornecimento de qualquer apoio a grupos armados ativos no Congo Democrático, disse Borrell. Ele pediu a Kinshasa que tome as medidas necessárias para proteger a população civil no seu território. Sobre a forte pressão internacional para desarmar, o M23 participou numa cerimónia na semana passada para entregar a cidade estratégica de Kimbuba a uma força militar da África Oriental como um gesto de boa vontade pela paz. A comunidade da África Oriental também disse que o grupo teve de se retirar para a fronteira entre a RDC, Uganda e Ruanda. No entanto, o exército congolês prontamente chamou a transferência de Kimbuba de farsa. Os comentários de Borrell vieram depois de um relatório de especialistas da ONU sobre a República Democrática do Congo indicar que tinha coletado provas de intervenção direta das forças de defesa de Ruanda dentro de território do Congo Democrático entre pelo menos novembro de 2021 e outubro passado. O relatório dos especialistas diz que as tropas ruandesas lançaram operações para reforçar o M23 contra as forças democráticas de libertação de Ruanda, de maioria Hutu, principalmente com o fornecimento de armas, munições e uniformes. Kigali vê as forças democráticas de libertação de Ruanda como uma ameaça que justifica intervenções dentro da RDC. O Ruanda também acusou o Congo Democrático, onde as eleições presidenciais estão marcadas para dezembro próximo, de usar o conflito para fins políticos, bem como de fabricar um massacre de pelo menos 131 civis em novembro. Uma investigação da ONU culpou os rebeldes do M23 por essas mortes. Numa declaração no sábado, Kinshasa saudou as conclusões dos especialistas da ONU, que disse que põe fim às mentiras e manipulações de Ruanda. Dada a gravidade das denúncias, pediu ao Conselho de Segurança da ONU que examinasse o relatório dos especialistas com vista a possíveis sanções contra a Ruanda. Enquanto isso, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, culpou Kinshasa pelo caos nas suas regiões orientais, devastadas pela guerra durante o seu discurso de Ano Novo. Depois de gastar dezenas de bilhões de dólares em manutenção de paz nas últimas décadas, a situação de segurança no leste do Congo está pior do que nunca, disse Kagame em comunicado no sábado. Para explicar esse fracasso, alguns na comunidade internacional culpam Ruanda, embora saibam muito bem que a verdadeira responsabilidade recai principalmente sobre o governo da RDC. Já é hora de parar a difamação injustificada de Ruanda, disse Kagame. De recordar que o Ruanda apoia Moçambique na luta contra um grupo que faz ataques na região de Cabo Delgado desde 2017. Trata-se de um grupo que, segundo os Estados Unidos, está ligado ao Estado Islâmico. A União Europeia apoia o combate contra esse grupo insurgente.
E ainda falando de Moçambique, os moçambicanos homenageiam o cantor Alberto Mucheca, que morreu ontem, dia dos seus 77 anos. O trovador natural de Gaza foi nas décadas de 1970 e 1980 um dos mais interventivos, cantando sobre a revolução ou sobre questões sociais. Alberto Mucheca, uma voz de Moçambique, que morreu ontem aos 77 anos de idade. Sondagens recentes do Pew Research Center mostram que o presidente Joe Biden é amplamente confiável e visto como um líder forte na maioria dos países pesquisados, enquanto a confiança no presidente russo Vladimir Putin baixou desde a sua invasão não provocada da Ucrânia no ano passado.
O presidente Joe Biden reuniu-se com o seu homólogo chinês Xi Jinping e outros líderes mundiais na Ásia após a derrota nas eleições legislativas de novembro, mas afirmou que se sentia fortalecido por um resultado melhor do que o esperado para o seu Partido Democrata.
Sei que estou forte, mas não preciso disso. Conheço o líder chinês Xi Jinping, passei mais tempo com ele do que com qualquer outro líder mundial. Eu conheço bem, ele conhece-me, temos poucos mal-entendidos. Só precisamos descobrir onde estão as linhas vermelhas e quais são as coisas mais importantes para cada um de nós nos próximos 2 anos.
As eleições legislativas não foram tão boas para os candidatos republicanos apoiados pelo ex-presidente Donald Trump. As pesquisas mostram que também houve uma forte reviravolta nos índices de aceitação dos Estados Unidos no exterior, com a transição de Trump para Biden na Casa Branca. Um estudo realizado no mês de julho pelo Centro Pew Research mostra que uma média de 58% dos adultos em 18 países dizem ter confiança em Joe Biden para gerir bem os assuntos mundiais. Richard Wyke, diretor de pesquisa de atitudes globais do Pew, disse à Voz da América via Skype que a maioria das pessoas nos países pesquisados prefere Biden a Trump.
Ele tem as melhores classificações a nível pessoal. As pessoas o veem como muito melhor classificado do que Trump. E então as pessoas geralmente gostam mais das suas políticas do que as de Trump. Você sabe, novamente, os acordos climáticos são um bom exemplo. Biden nos leva de volta aos acordos climáticos de Paris. Isso é algo muito popular.
Mas a popularidade de Joe Biden no exterior não é igualada pelo seu índice de aprovação aqui nos Estados Unidos, que ronda os 40%. Especialistas apontam para o clima político polarizado e dizem que muitos líderes têm melhor aceitação no exterior do que no próprio país. Elizabeth Shakefold, do Conselho de Assuntos Globais de Chicago, concorda que as pessoas, na maioria dos países, preferem a abordagem de Joe Biden.
As pessoas ainda estão muito satisfeitas com o facto de Biden ter feito a América regressar à comunidade internacional a estar mais envolvida nos assuntos mundiais.
As opiniões favoráveis a Joe Biden no exterior contrastam fortemente com as do presidente russo, Vladimir Putin, após a sua invasão à Ucrânia. Um estudo da Pew Research mostra que uma média de apenas 9% confia em Putin nos assuntos mundiais, como explica o analista político Richard Wyke.
Quando se trata da Rússia, constatamos uma baixa avaliação de todos os tempos nos diversos países que pesquisamos. As avaliações mais baixas de todos os tempos para Putin, uma forte reação pública contra a invasão da Ucrânia pela Rússia.
O presidente francês, Emmanuel Macron, é um dos muitos líderes mundiais que agradeceram a Joe Biden por liderar o forte apoio da NATO e da União Europeia na Ucrânia, dizendo que se a Rússia ficasse sem controlo, poderia não haver estabilidade em nenhum lugar do mundo.
Analistas que seguem regimes democráticos e autoritários prestam atenção especial aos recentes movimentos de protesto no Irão, China e Rússia. Eles advertem que os regimes autoritários nesses três países são fortes e um certo conjunto de circunstâncias deve se alinhar para que os ditadores caiam. Ana Guedes.
No Irão, dezenas de milhares foram às ruas em protesto após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia depois de ela ter sido detida por um problema com o seu lenço na cabeça. Natasha Hall, do programa do Médio Oriente do SIS.
O evento realmente afetou o Irão porque acho que todos puderam imaginar as suas filhas, esposas e irmãs nas mesmas circunstâncias.
Na China, protestos em massa também aumentaram, assim como pedidos para que o líder Xi Jinping renuncie. Larry Diamond é professor de cursos em democracia na Universidade de Stanford.
Eles começaram, é claro, numa reação furiosa contra os bloqueios zero Covid, que aprisionaram dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões de chineses nos seus apartamentos.
O movimento de protesto na Rússia tem sido mais silencioso, dizem os especialistas, embora muitos milhares tenham manifestado em 2021 após a prisão de Alexei Navalny, um oponente do presidente russo Vladimir Putin. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro também atraiu manifestantes. Graham Robertson, perito da Universidade da Carolina do Norte.
Houve protestos significativos que surgiram brevemente após a invasão da Ucrânia, e novamente no final de verão, quando a Rússia anunciou que faria um recrutamento mais amplo de pessoas para lutar na Ucrânia.
Especialistas dizem que manifestantes do Irão, China e Rússia obtiveram concessões políticas dos seus regimes autoritários, como o recente afrouxamento das restrições da Covid-19 na China, após protestos públicos em massa. Mas precisam os movimentos de protesto derrubar regimes autoritários? Perguntamos aos nossos especialistas. Uma divisão da elite no topo poderia enfraquecer Putin, dizem eles.
Se eles acham que têm um futuro depois do patrão sair, então talvez eles decidam, em algum momento, que vão procurar se aliar a potência e os manifestantes nas ruas, vão deixar claro que não vão se opor a eles e talvez isso encoraje mais pessoas a saírem para as ruas.
Os peritos veem grandes greves em todo o Irão como positivas, mas observam que membros do setor de segurança do regime não ficaram do lado dos manifestantes. Natasha Hall.
E finalmente precisa de haver algum tipo de líder dessa revolução, algum tipo de fator de união para que o que ocorreria após a queda desse regime e também para dar uma saída aos elementos do regime.
Os especialistas que falaram com a Voz da América dizem que os manifestantes terão mais chances de sucesso se puderem tirar proveito de uma crise económica em um país, mudar as suas táticas e empenharem-se potencialmente durante anos. E acrescentam que os manifestantes devem ser não violentos e melhores em tecnologia do que os regimes que os rastreiam. Michael Miller leciona ciência política na Universidade George Washington.
Há muito mais pessoas num país e internacionalmente dispostas a apoiar um movimento não violento em comparação com um movimento violento.
Mesmo sem derrubar regimes, o que os nossos especialistas não esperam, os movimentos de protesto dão esperança.
Acho que o motivo da esperança está justamente na mensagem que foi entregue, que esses regimes carecem de apoio público amplo ou seguro e abrangente.
E à medida que o apoio público diminui, dizem os especialistas, também diminui a legitimidade de um regime.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. O som a cargo de Inês Fancal, a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Voltamos dentro de 20 segundos para a terceira parte, continuação de uma boa escuta. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C., nesta segunda-feira, 2 de janeiro. O ano é 2023, é o ano novo. Ao microfone, continuo eu, Amancio Miguel, o som de Nashville Call, a realização de Mariano Bartolomeu. Boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com, estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência voaportugues. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. No Senegal, dois deputados da oposição condenados a 6 meses de prisão por agredirem uma colega no Parlamento e tropas russas disparam onda de drones que atingiram a capital, Kiev. Nesta segunda-feira teremos uma análise do jornalista brasileiro Eduardo Castro sobre os desafios do novo presidente do seu país, Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse ontem. Mas para já vamos a Moçambique, ou melhor, vamos trazer uma notícia que tem a ver com Moçambique. A União Europeia instou neste sábado o Ruanda a parar de apoiar o grupo rebelde M23, que conquistou faixas de território na província do Kivu do Norte, na vizinha República Democrática do Congo. Os detalhes com Ana Guedes.
A República Democrática do Congo, juntamente com os Estados Unidos e vários países europeus, acusou repetidamente o seu vizinho África Central, o Ruanda, de apoiar a M23, embora o governo em Kigali nega a acusação. O grupo rebelde Tutsi avançou nos últimos meses para algumas dezenas de quilómetros da capital da província, Goma. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse sábado que o Bloco Europeu instou o Ruanda a parar de apoiar o M23 e usar todos os meios para pressionar o M23 a cumprir as decisões tomadas pela Comunidade África Oriental, EAC, na Cimeira de Novembro, em Angola. Também exorta firmemente a todos os Estados da região a impedirem o fornecimento de qualquer apoio a grupos armados ativos no Congo Democrático, disse Borrell. Ele pediu a Kinshasa que tome as medidas necessárias para proteger a população civil no seu território. Sobre a forte pressão internacional para desarmar, o M23 participou numa cerimónia na semana passada para entregar a cidade estratégica de Kimbumba, uma força militar da África Oriental, como um gesto de boa vontade pela paz. A comunidade da África Oriental também disse que o grupo teve de se retirar para a fronteira entre a RDC, Uganda e Ruanda. No entanto, o exército congolês prontamente chamou a transferência de Kimbumba de farsa. Os comentários de Borrell vieram depois de um relatório de especialistas da ONU sobre a República Democrática do Congo indicar que tinha coletado provas de intervenção direta das forças de defesa do Ruanda dentro de território do Congo Democrático entre pelo menos novembro de 2021 e outubro passado. O relatório dos especialistas diz que as tropas ruandesas lançaram operações para reforçar o M23 contra as forças democráticas de libertação do Ruanda, de maioria Hutu, principalmente com o fornecimento de armas, munições e uniformes. Kigali vê as forças democráticas de libertação do Ruanda como uma ameaça que justifica intervenções dentro da RDC. O Ruanda também acusou o Congo Democrático, onde as eleições presidenciais estão marcadas para dezembro próximo, de usar o conflito para fins políticos, bem como de fabricar um massacre de pelo menos 131 civis em novembro. Uma investigação da ONU culpou os rebeldes do M23 por essas mortes. Numa declaração, no sábado, Kinshasa saudou as conclusões dos especialistas da ONU, que disse que põe fim às mentiras e manipulações de Ruanda. Dada a gravidade das denúncias, pediu ao Conselho de Segurança da ONU que examinasse o relatório de especialistas com vista a possíveis sanções contra a Ruanda. Enquanto isso, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, culpou Kinshasa pelo caos nas suas regiões orientais, devastadas pela guerra, durante o seu discurso de Ano Novo. Depois de gastar dezenas de bilhões de dólares em manutenção de paz nas últimas décadas, a situação de segurança no leste do Congo está pior do que nunca, disse Kagame em comunicado no sábado. Para explicar esse fracasso, alguns na comunidade internacional culpam Ruanda, embora saibam muito bem que a verdadeira responsabilidade recai principalmente sobre o governo da RDC. Já é hora de parar a difamação injustificada de Ruanda, disse Kagame. De recordar que o Ruanda apoia Moçambique na luta contra um grupo que faz ataques na região de Cabo Delgado desde 2017. Trata-se de um grupo que, segundo os Estados Unidos, está ligado ao Estado Islâmico. A União Europeia apoia o combate contra esse grupo insurgente.
Obrigado, Ana Guedes. Na Guiné-Bissau, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil tornou público hoje uma carta aberta endereçada ao presidente da Câmara Municipal de Bissau, na qual denuncia atos nocivos que estão a ser preparados no Parque Europa, Lagoa de Nabatonha, no centro da cidade de Bissau, que é a capital. Na carta, a que a Voz da América teve acesso, as dezenas de organizações do espaço de concertação fala de ausência na política educativa e boa conservação do Parque Batonha. Ao confirmar-se a informação, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil considera um crime ambiental inqualificável e de um total descaso social, lembrando que a Guiné-Bissau se encontra no topo dos países mais vulneráveis do ponto de vista ambiental e ausência quase total de espaços de lazer e de aprendizagem sobre o ambiente na cidade de Bissau e no país em geral, diz a carta do movimento. O parque em referência, localizado no centro da cidade de Bissau, é reconhecido como elemento central da ecologia urbana de Bissau, constituindo um importante local de alimentação, reprodução e descanso para as aves residentes e aquelas que migram, oriundas dos países europeus. Dados do Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas da Guiné-Bissau dizem que mais de 125 espécies de aves utilizam a Lagoa Batonha durante todo o ano. O local abriga também um conjunto de espécies da fauna e da flora, incluindo répteis, anfíbios, mamíferos, entre outros, representativas de ecossistemas terrestres e aquáticos da Guiné-Bissau. A Câmara Municipal de Bissau ainda não se pronunciou. De Bissau para a cidade da Praia, vamos ao encontro do Eugênio Teixeira, que reporta que vários eventos irão dominar a agenda política, cultural e social de Cabo Verde neste 2023, incluindo neste mês de janeiro o Ocean Race, que vai ter lugar na Ilha de São Vicente, com a presença de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. Mas a recuperação da economia está no centro da agenda política e social de Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
Para 2023, o Banco de Cabo Verde, Banco Central, prevê o crescimento económico em torno de 5%, enquanto o governo ambiciona ainda uma cifra maior, que, na ótica do economista Agnelo Sanches, pode ser possível, tendo em conta a dinâmica que se começa a ter com a retoma económica.
A dinâmica das principais fontes é no sentido de crescimento. As remessas estão crescendo, o investimento externo direto também, o turismo. Quando eu digo turismo, é todo o setor de serviço que está a crescer, mas também as obras, tudo o que é a execução de obras e construções, que trazem uma dinâmica para a economia.
Em termos políticos, o ano vai ser marcado pela convenção do MPD, partido no poder, que irá eleger novo presidente, perfilando-se na corrida o atual líder e primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que procura a reeleição, e o deputado Orlando Dias, vice-presidente do Parlamento da CDO. Cabo Verde acolhe em março deste ano 2023 a reunião da AFRICOM, Comando Militar Norte-Americano para a África, encontro cujo palco vai ser a Ilha do Sal. Refira-se que o arquipélago assinou o ano passado um memorando de entendimento com os Estados Unidos no setor da defesa, com grande enfoque no reforço da vigilância marítima, tendo em vista o combate de crimes transnacionais que acontecem na região do Atlântico. Ministra da Defesa Nacional, Janine Lelis.
Nós estamos a falar desde a questão da busca e salvamento, Alentejo, nós estamos a falar da questão da fiscalização da nossa zona económica exclusiva, também estamos a falar daquilo que é o combate às atividades ilícitas, à pesca ilegal, à pirataria e ao tráfico de estupefacientes. Por isso é que eu digo que é numa frente comum, porque são nossas preocupações, assim como são preocupações deles.
O brigadeiro Antero Matos, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, também vê com positiva para o país a realização da reunião da AFRICOM.
Como país com fracos recursos, esperamos sempre que um resultado palpável desse aprofundamento de relacionamento entre os nossos países se concretize em matéria de ajuda material.
Ainda no SAL, será realizado no segundo semestre deste ano que se inicia um encontro de alto nível que vai contar com a presença de todos os ministros das Finanças, governadores de bancos centrais africanos, gestores do topo da UNECA, Banco Mundial FMI e demais instituições africanas e de apoio ao desenvolvimento em África. Cabo Verde deve promover o encontro das culturas crioulas ainda este ano, conforme anunciou o Presidente da República, José Maria Neves.
Uma cimeira da criolidade em Cabo Verde. Trazer todas as nações crioulas, as regiões crioulas para Cabo Verde. Penso que podemos dinamizar atividades culturais à volta da criolidade.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. São neste momento 13 horas e 10 minutos e meio aqui em Washington, D.C. No Brasil, Lula da Silva assumiu ontem o seu terceiro mandato como Presidente da República num discurso em que anunciou como prioridade do seu executivo o combate à fome e à desigualdade e o regresso do país à comunidade internacional. Devo dizer que não são três mandatos consecutivos. Ele teve dois mandatos antes, ficou preso e voltou a concorrer e ganhou as eleições. No programa Washington Fora de Horas, hoje, o meu colega Álvaro Lúcio Andrade falou com o jornalista brasileiro Eduardo Castro sobre os desafios a nível interno e também internacional do governo de Lula da Silva.
Começou ontem o terceiro mandato de Lula da Silva. Se quisermos começar por analisar, eventualmente, qual é o simbolismo desse terceiro mandato. Mais por ser terceiro mandato, mais por ser Lula da Silva que esteve preso durante mais de 500 dias, ou também por acontecer num momento em que, segundo observadores brasileiros, a própria democracia brasileira foi questionada durante estas eleições.
Eu acredito que esses três aspectos que você trouxe são absolutamente relevantes na montagem do cenário para esse terceiro mandato. E ontem, durante a cerimônia de posse, isso foi revelado também em imagens e em símbolos. Para que você e o nosso telespectador, ouvinte, tenham uma ideia, foi a primeira vez que na cerimônia de posse o presidente e o vice e as respectivas esposas estiveram no mesmo carro no cortejo até a chegada ao Congresso Nacional, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, lembrando que na segunda vez, que Lula foi eleito, Alckmin era o adversário dele no PSDB, um partido então na oposição, foi o partido de Fernando Henrique Cardoso, que durante dois mandatos foi presidente. Isso significa e mostra bem o que foi a tentativa de união de uma série de grupos políticos e também sociais na tentativa de fazer Lula presidente, e mais do que isso até, para muitas dessas pessoas e desses eleitores, não permitir que Jair Bolsonaro fosse presidente mais uma vez. Um outro simbolismo muito importante se deu, está na capa do New York Times hoje, na primeira página do New York Times hoje, uma foto imensa da subida à rampa do Palácio Presidencial, o Palácio do Planalto. O presidente Lula, a primeira-dama, o vice-presidente e a esposa subiram ladeados pelos militares e também por 8 cidadãos e cidadãs do povo. Isso nunca aconteceu, foi a primeira vez. E por que que isso se deu? Porque esses 8 cidadãos e cidadãs do povo entregaram a faixa presidencial, o símbolo do poder presidencial, para o presidente Lula. Isso teve dois significados muito importantes. O primeiro é a participação popular e a mudança que se pretende visível com esse ato de a substituição de um grupo político que fazia um governo para poucos, notadamente o presidente Bolsonaro disse que iria governar para quem o elegeu. E com muitos militares no poder, com grupos de determinada religião fazendo, especialmente a cristã evangélica, fazendo um peso muito grande no governo e nas decisões, e a chamada família tradicional, ou seja, deixando de lado homossexuais, outras minorias também, os negros, que no Brasil são maioria, mulheres, em cargos de poder. Só tinha uma ministra de Bolsonaro que era mulher agora, no último dia de governo. E essa entrega da faixa por essas oito pessoas do povo só foi possível porque a praxe não pôde ser seguida. A praxe é que o presidente que sai entregue a faixa para o presidente que entra. Mas Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos, foi para Orlando, no dia 28. Ele se negou a passar a faixa para o presidente Lula, fazendo um gesto para os seus apoiadores, que não concordou com o resultado da eleição, e muitos desses apoiadores esperavam por um golpe de Estado. Pediram uma intervenção militar, o que ainda bem não passou, não aconteceu, e os militares bateram continência ao novo presidente, como deve ser em qualquer democracia e como deve ser também aqui no Brasil. Ou seja, uma cerimônia de posse que foi muito simbólica em torno desses pontos que você tratou e que já teve assinatura de atos. O presidente Lula assinou, enquanto tomava posse, 12 atos, na maioria das vezes desfazendo medidas tomadas pelo governo anterior que anulavam a existência de conselhos populares, que diminuiu a segurança e a proteção da Amazônia, que autorizaram garimpo ilegal, ou seja, transformaram garimpo legal em ilegal, autorizaram a compra, uso e transporte praticamente sem nenhuma restrição de armas no Brasil. Ou seja, não só o sentido simbólico, até uma cachorrinha, como a gente acabou de ver ali, a cachorrinha Resistência, o nome dela, foi acompanhando o presidente na sua subida ao Palácio do Planalto pela terceira vez. Foi muito simbólico, foi emocionante, porque é uma manifestação popular e é o início de 4 anos que o presidente Lula diz que serão os seus últimos 4, porque ele, ao chegar ao final do mandato, terá 81 anos.
Lula vai ter, a nível de política interna, além da questão das desigualdades, além da questão das minorias, da inclusão das minorias que ele destacou tanto, no entanto, parece que ele vai ter uma grande luta no campo da afirmação pessoal, depois dos governos do PT terem tido fortes críticas, acusações e condenações devido à corrupção. Parece ser uma luta que ele vai travar, mas também o grande desafio no campo económico. O Brasil encontra-se a sair de uma crise económica terrível, como vários outros países, mas ele também assumiu que é hora de 33 milhões de brasileiros deixarem de passar fome. Portanto, uma leitura breve sua sobre estes dois pontos. Por onde Lula irá costurar este crescimento económico?
A primeira questão que ele colocou no discurso de posse foi justamente a fome. Ele disse no primeiro discurso de posse, em 2003, que consideraria que o seu trabalho estaria completo se todos os brasileiros e brasileiras pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi a expressão usada por ele. E ele voltou a lembrar esse ponto agora, que o Brasil tinha deixado o mapa da fome da ONU e retorna ao mapa da fome da ONU no ano passado. Diz ele que a sua missão prioritária é não só tirar as pessoas da fome, como também da pobreza. São mais de 100 milhões de brasileiros que estão perto da ou abaixo da linha da pobreza. Isso é metade do país. Isso é um contingente muito grande brasileiro, um pouco menos que a metade do país. Então, esse é o grande desafio inicial, e vamos dizer, será o grande desafio ao longo dos 4 anos. Para esse início de mandato, o presidente Lula tem 2 problemas fundamentais. Primeiro, a composição de um orçamento que seja minimamente possível de ser cumprido para o ano que vem. Porque o orçamento deixado pelo governo anterior simplesmente não parava em pé. Não tinha dinheiro para nada. Era seguida a regra do teto de gastos, o que impediu que vários setores do governo tivessem dinheiro para aplicar políticas públicas e para fazer funcionar. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, sem dúvida nenhuma, é fazer com que esse crescimento do auxílio social não impacte fortemente nas contas públicas, que é a grande preocupação de mercado financeiro e de parte da comunidade internacional nesse minuto. Por outro lado, o presidente Lula diz que vai ser, como foi na primeira vez que passou pela presidência, um caixeiro viajante. Ele vai passear e viajar pelo mundo vendendo a boa imagem do Brasil, inclusive em países africanos. Eu estive conversando na sexta-feira com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que estava aqui para a posse. O presidente João Lourenço esteve aqui durante a posse. Isso é mais do que um simbolismo de lá, de África, para cá, o Brasil, mas sim também o contrário. de que o Brasil vai voltar a fazer a relação com os países africanos e também com os países sul-americanos e centro-americanos, como não se estava fazendo. O presidente Bolsonaro tinha olhos apenas para os Estados Unidos, alguma coisa para a Europa. E, muito embora soubesse que o maior parceiro comercial do Brasil hoje em dia é a China, também era muito maltratado pelo Ministério de Relações Exteriores e até pelo filho do presidente. Acho que essa a recuperação interna das questões econômicas e a reabertura para o exterior é que vão ser fundamentais para lutar contra os principais problemas do país. Nesse instante, é o sinal que dá o novo presidente.
Eduardo, usando uma expressão bem brasileira, o nosso tempo está a estourar, ou estourou quase, mas uma última questão é que, ao anunciar as três primeiras viagens de Lula, foi anunciada a deslocação à Argentina, Estados Unidos e China. Com os Estados Unidos, acabou de citar agora, que Jair Bolsonaro tinha uma relação com os Estados Unidos, mas mais, dava a ideia de que era mais uma relação com Donald Trump e também com a sua entourage política, já que não houve essa aproximação durante o ano da administração Biden. Ao deslocar-se aos Estados Unidos nos próximos tempos, Lula poderá estar a querer costurar também um novo relacionamento com os Estados Unidos, no momento também o próprio Estados Unidos está a tentar regressar à área internacional com uma presença mais marcante?
Não há dúvida. Se você for ver bem, sempre a primeira viagem internacional do presidente brasileiro até o presidente Bolsonaro era Argentina. Costumeiramente. Bolsonaro fez a primeira viagem dele para Israel, por motivos religiosos apenas, né? E neste momento, essa recuperação do contato com a Argentina é não só com a Argentina, mas sim com o continente. E com as duas potências atuais em termos econômicos e militares, né? Com a China e com os Estados Unidos. Considero que seja um sinal justamente da recuperação de todos esses contatos que foram perdidos ao longo dos últimos 4 anos. E não há dúvida nenhuma, que muito rapidamente acontecerão as primeiras viagens para a África, se não uma grande viagem, como o presidente fez 2 vezes nos seus mandatos anteriores, com alguma frequência ainda maior ele deve visitar o continente africano.
Era o jornalista brasileiro Eduardo Castro, conversando com o Álvaro Lugier Andrade, concretamente sobre os desafios de Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse como presidente do Brasil. Tomou posse ontem, 13 horas 21 minutos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Caminhamos para o final, 13 horas e 23 minutos, o resumo de notícias. As tropas da Rússia atacaram a Ucrânia durante a noite, com o que as autoridades ucranianas disseram nesta segunda-feira serem ondas de drones com alvos incluindo a capital Kyiv. Os responsáveis da cidade disseram que as defesas aéreas da Ucrânia funcionaram para proteger amplamente Kyiv, com alguns danos causados por fragmentos de drones derrubados. O presidente da Câmara de Kyiv, Vital Klitschko, disse que a Rússia enviou 40 drones para a região e que todos foram destruídos. No Senegal, os deputados da oposição, Mamadou Niang e Massata Sambu, foram condenados hoje a 6 meses de prisão cada por agredirem fisicamente uma colega do partido do governo no parlamento que se encontrava grávida. Eles também foram multados em 100 mil francos CFA, cerca de 150 dólares americanos. A 1 de dezembro, a parlamentar para o governo, Amin Diaye, foi esbofeteada e depois chutada na barriga durante uma sessão caótica na Assembleia Nacional. O Ministério Público tinha pedido 2 anos de prisão. No Vaticano, fiéis católicos fazem fila na Basílica de São Pedro nesta segunda-feira para prestar homenagem ao Papa Bento XVI, onde ele jaz em Câmara Ardente. O Papa, aposentado de 95 anos, morreu no sábado de manhã. Bento foi o primeiro Papa em 600 anos a deixar o seu cargo no Vaticano. O corpo de Bento XVI, vestido com as tradicionais vestimentas litúrgicas vermelhas com a mitra, permanecerá até quarta-feira em Câmara Ardente. Na quinta-feira, o Papa Francisco torna-se-á o primeiro Papa na história moderna a presidir como Papa ao funeral do seu predecessor. As forças do Israel mataram 2 palestinianos, incluindo um homem reivindicado por um grupo armado como sendo seu membro, durante um confronto que incluiu nesta segunda-feira, quando tropas entraram numa vila palestiniana na Cisjordânia ocupada, disseram autoridades de saúde da Palestina. Os 2 homens foram mortos perto da cidade de Jenin, no norte. Os militares de Israel disseram que entraram em Kafr Dan no final de domingo para demolir as casas de 2 atiradores palestinianos que tinham morto um soldado israelita durante um tiroteio em setembro. No Malawi, país da África Austral, as escolas nas 2 maiores cidades do país devem permanecer fechadas até novo aviso devido ao agravamento do surto de cólera. O ministro da Saúde, Kumbizi Chiponda, disse em comunicado que o adiamento se deve ao recente e contínuo aumento de casos e morte por cólera. O Malawi registrou cerca de 18 mil casos da doença e 595 mortes desde março, no que a Organização das Nações Unidas disse ser o maior surto a atingir o país em 10 anos. Na véspera do ano novo, o ministro renovou os apelos aos líderes religiosos para encorajar os seguidores a procurar tratamento. Com a sonoplastia de Nashon Kahl, a realização de Mariano Bartolomeu, apresentei eu a Mais Miguel, continuação de uma feliz segunda-feira. Até amanhã.
De seguida, um editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa conferência de imprensa de final de ano, o secretário de Estado, Antony Blinken, destacou 4 das áreas mais consequentes de sucesso diplomático em 2022. Em primeiro lugar, observou, os Estados Unidos reuniram o mundo para assegurar que a guerra da Rússia contra a Ucrânia é um fracasso estratégico. Desde 24 de fevereiro, disse ele, reunimos dezenas de aliados e parceiros para promover a segurança, o apoio económico e monetário ao povo ucraniano na defesa da democracia do seu país, da sua soberania e da sua independência. O nosso apoio coletivo, acrescentou ele, incluindo agora mais de 1.850 milhões de dólares em assistência militar dos Estados Unidos, permitiu aos combatentes ucranianos ir na contraofensiva, libertando o seu povo, retomando mais do seu território. Em segundo lugar, disse Blinken, acelerámos a convergência estratégica com os nossos aliados e parceiros sobre a República Popular da China. Em maio, disse ele, defini a nossa estratégia para enfrentar o desafio colocado pela República Popular da China, investir nos alicerces das nossas forças em casa, alinhar com os nossos parceiros e aliados, competir com a China para que possamos defender os nossos interesses e realizar a nossa visão para o futuro. Além disso, os Estados Unidos e os seus aliados permanecem unidos no seu compromisso de preservar a paz e a estabilidade em todo o estreito de Taiwan e continuam a levantar preocupações e a tomar medidas conjuntas em resposta às violações dos direitos humanos da República Popular da China em Xinjiang e no Tibete e à erosão da liberdade de expressão e de imprensa em Hong Kong. Em terceiro lugar, os Estados Unidos mobilizaram coligações para apresentar soluções para a segurança alimentar, saúde, energia e clima e para o crescimento económico inclusivo. Finalmente, disse Blinken, utilizámos o poder da diplomacia americana para fazer avançar a paz e prevenir e mitigar os conflitos. Juntamente com os meus homólogos de Israel, Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito, disse ele, participei na histórica Cimeira Negev para fazer avançar a integração e normalização no Médio Oriente. Intermediámos um acordo histórico entre Israel e o Líbano, disse ele, para resolver a sua longa disputa de fronteiras marítimas. Apoiámos conversações lideradas por africanos que levaram à cessação das hostilidades entre as forças etíopes e de Tigré, acrescentou o secretário de Estado. Ajudámos a obter um acordo quadro para voltar a colocar o Sudão na via da democracia liderada por civis e ajudámos a assegurar, e mais tarde prolongar, uma trégua no conflito do Iêmen. Olhando para 2023, disse o secretário Blinken, os Estados Unidos e os seus parceiros continuarão a trabalhar em conjunto para construir um mundo livre, aberto, seguro e próspero.